remain standing for a moment longer and turn to Exodus chapter 17. Book of Exodus chapter 17. I'm going to read the first 7 verses. So Exodus 17, starting verse 1. This is the word of our Lord. Then all the congregation of the children of Israel set out on their journey from the wilderness of Sin, according to the commandment of the Lord, and camped at Rephidim. But there was no water for the people to drink. Therefore the people contended with Moses and said, "Give us water that we may drink." So Moses said to them, "Why do you contend with me? Why do you tempt the Lord?" And the people thirsted there for water, and the people complained against Moses and said, "Why is it you have brought us up out of Egypt to kill us and our children and our livestock with thirst?" So Moses cried out to the Lord, saying, "What shall I do with this people? They are almost ready to stone me." And the Lord said to Moses, "Go on before the people and take with you some of the elders of Israel. Also take in your hand your rod with which you struck the river and go. Behold, I will stand before you there on the rock in Horeb, and you shall strike the rock and water will come out of it that the people may drink." And Moses did so in the sight of the elders of Israel. So he called the name of the place Massah and Meribah because of the contention of the children of Israel, and because they tempted the Lord, saying, "Is the Lord among us or not?" This is the word of our Lord. You may be seated. This morning we invite to our pulpit Pastor Renan de Oliveira. Pastor Renan is a pastor of the Brazilian Presbyterian Church. Is a dear friend. He is pastor of a congregation in the city of Linares, in the state of Espírito Santo. I was there last March, preaching at his church. He's going to preach in Portuguese, and I'll endeavor to translate for him at that point. So, Pastor Renan.
Bom dia aos irmãos.
Good morning, brothers.
Que o Senhor Jesus nos dê hoje a sua palavra.
That the Lord Jesus Christ give us today his word.
Nós ficamos felizes por mais uma vez visitar a igreja.
We are very happy to be able to visit the church once again.
Nossa igreja no Brasil também cumprimenta a todos.
I bring the greetings from our church in Brazil.
Especialmente o vice-presidente do conselho que mandou um abraço muito forte para o pastor e para o conselho.
Especially the what's called the vice president of their session, who sent a special hug to me and to our session.
Vamos então agora meditar na palavra do Senhor, como nós já lemos em Êxodo capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 7.
Let us now meditate on the word of the Lord as we have already read. Exodus 17, verses 1 through 7.
Esse texto, ele mostra um povo que foi verdadeiramente amado e resgatado do Egito por amor, por misericórdia, por bondade.
This text shows us a people, a loved people, who had been redeemed from Egypt by love, by mercy, and by goodness.
Deus tirou aquele povo com mão forte do Egito.
God took that people with a strong arm from Egypt.
E humilhou o Egito e Faraó, impondo as 10 pragas àquele povo.
And God humiliated Pharaoh and Egypt, bringing upon them the 10 plagues.
Cada uma daquelas pragas humilhava um deus específico.
Each one of those plagues humiliated one of those specific gods.
Deus, ele estava ali provando o quanto ele é grandioso acima de todos.
At that point, God was displaying how greater he is than any other gods.
Todos ali estavam vendo que o Deus dos israelitas, os escravos, os humilhados, era maior do que todos os poderosos, mais do que o maior poderoso do mundo, o faraó.
The people, all the people of Egypt were seeing that the God of Israel, the God of the people had been humiliated, humbled by slavery, was greater than the greatest man on the world, Pharaoh himself.
Além de Deus libertar o seu povo, assim como faz conosco, ele também nos guia depois que nos liberta.
And God, after he frees the people, he not only frees them, but also guides them, as he does to us today.
E isso era visível por meio da coluna de nuvem e da coluna de fogo que guiava e protegia o povo.
And that was obvious, the fact that he led the people was obvious in the pillar of fire by night and in the stack of smoke by day that led the people through the wilderness.
Mesmo Deus provando todo este amor, misericórdia, guiando, protegendo, salvando aquele povo, ele insistia em temer a morte e temer a desorientação.
But despite all that love in guiding, in redeeming and guiding them, these people, these sinful people, insisted in fearing death and in fearing their circumstances.
E quando eles se deparam com o Mar Vermelho e Faraó atrás deles, eles duvidam e mais uma vez temem pela vida deles.
And when they get to the Red Sea, and before them is the sea, and behind them is Pharaoh, once again they fear for their lives.
Também isso aconteceu depois que o Mar Vermelho foi aberto e eles se depararam com águas amargas, Mara.
And that happened again once they crossed the river. Just a couple days later, they came to this place where the only water to drink was bitter water, a place they called Mara.
E não ficando somente nessa situação, eles continuaram a duvidar da providência de Deus, mesmo Deus com a coluna de nuvem de fogos guiando, com necessidade de água, com necessidade de comida e outras mais necessidades.
And even though they could see the smoke, they could see the fire, they could see God's provision redeeming them from Israel, they still doubted that God could provide for them at that time when they had no water.
E por fim eles chegam a Refidim, como nós lemos aqui agora.
And then eventually they arrive at Rephidim, as we read this morning.
E mais uma vez se revela ali aquilo que enfaticamente tem se repetido, que é: estamos temendo por nossa vida. Há uma necessidade premente e isso nos faz temer por nossa vida.
And once again we see what's become the pattern in the Israelites' life. Once again we're going to fear for our lives. We're not going to trust the Lord's going to provide as he has provided, and we're going to not trust in him.
Eu gostaria de fazer um destaque especial agora.
And I would like to emphasize something now.
Se vocês observarem, desde o capítulo 14, há sempre um medo com relação à morte.
And if you read, starting chapter 14 of Exodus, you're going to notice this ever-present fear of death.
Mostrando a dureza do coração daquele.
Showing that these people are hard-hearted.
E aqui há um paralelo muito importante que precisa ser destacado.
And in that we find a very important parallel that we need to notice.
Em muitos momentos, o coração do povo era tão duro quanto o de Faraó.
And a lot of times, the hearts of God's people were as hard as Pharaoh's heart.
Do jeito que Deus repetiu tantas vezes para quebrar o coração e para mostrar a superioridade dele sobre Faraó, Deus também agora estava fazendo com um povo que teimava.
And in the same way that God again and again gave opportunities for Pharaoh's heart to be broken, to bring him to humility and faith, he's doing the same thing to his own people now, time and again, giving them opportunities to display a heart that's been softened by the mercy of God.
Por isso nós vamos falar hoje sobre o tratar corações duros, de dura cerviz.
And that's why today we're going to talk about the hard-hearted, the stiff-necked, the way that God frees them. Tem que dar uma melhorada depois.
O problema não era, não é e nunca foi água.
The problem wasn't, isn't, and never will be water.
Mas o problema é o coração duro.
But the real problem is our hard heart.
Esses eventos eles mostram Deus tratando o coração daquelas pessoas, pondo à prova e testando aquelas pessoas.
This passage shows God testing, proving the heart of those people and Deus, changing their heart.
Deus queria tratar, trazendo lições ao coração daqueles homens duros, incrédulos, rebeldes, teimosos.
God wanted to work in their hearts, bringing lessons, bringing trials in these men, these people with hard hearts, those people who are disobedient, those that were disobedient again.
Yeah. Inclusive, Deus fez com que aquele povo ele andasse muito mais tempo no deserto do que era necessário se nós fôssemos olhar somente para a distância e como nós poderíamos atravessar esse deserto.
And God even made them walk in the desert for way longer than they needed. If you were just to look at the map, the distance between Egypt and Palestine, in just a couple of days, they could have arrived there instead of 40 years.
Por isso, segundo o mandamento de Deus, Moisés, mais uma vez, para.
And that's why, according to the commands of God, Moses once again stops.
Só que ele para num local onde não havia água.
But he stops at a place where there was no water.
E o povo logo diz.
And the people say.
Não tem água aqui.
There's no water here.
Vamos morrer.
We're gonna die.
E eles então começaram a brigar com Deus.
And at that moment they start fighting with God.
Esse momento aqui da discussão entre o povo e Moisés.
This time here where people are arguing with Moses.
Nem sempre as traduções elas revelam completamente o clima que estava entre o povo e Moisés.
Our translations don't often really show us what was actually going on, the climate, the relationship that was going on there between the people and Moses.
Eles não estavam simplesmente discordando quanto ao lugar onde deveriam parar.
They weren't just challenging that was not the place where they should stop.
Eles estavam brigando mesmo.
They were actually fighting with Moses.
E eles queriam pegar em pedras mesmo para atirar em Moisés.
And they wanted to stone Moses at that place.
E Moisés, diante daquela situação, fala àquele povo que eles não estão contendendo contra ele, afinal de contas, foi segundo o mandamento de Deus que eles pararam.
And Moses makes it clear to them that they're not fighting with Moses, they're fighting with God because they stopped there because God commanded them to do so.
O versículo 3, ele revela essa ênfase de necessidade de água, porque no 2 já haviam falado que no 1 já haviam falado que tinham necessidade de água, mais uma vez no 3º volta a necessidade da água.
And we see that fight and that focus on the water and the way that the emphasis that the passage repeats in verse 1 it talks about water, in verse 3 the people are talking about water again, all that they had in their minds was water.
Mas com certeza a pergunta que soluciona a questão toda está: por que vocês contendem contra mim? Não sou eu que estou parando aqui.
But really, Moses keeps on bringing them to the actual question. Why are you fighting with me, Moses? I'm not the one that brought you here.
Então, diante dessa situação toda, Deus orienta Moisés.
And then, in this particular situation, God leads Moses and directs him.
Porque Moisés relata a Deus, coisa que o povo não faz, relata a Deus os seus problemas.
Because Moses turns and tells God what the people are doing.
E aqui, mais uma vez, há um paralelo, Moisés e o povo.
And once again, we see this parallel between Moses and the people.
Moisés é aquele que ouve de Deus, obedece a Deus, faz a vontade de Deus e quando ele tem os seus problemas, ele relata a Deus.
Moses is that guy who hears from God, who obeys God, and when there are problems, he turns to God for the solution for those problems.
O povo não.
The people don't do that.
Eles continuam insistindo em murmurar contra Moisés.
And they continue to murmur, they insist in murmuring against Moses.
E são desobedientes contra Deus.
And they are disobedient to God.
E rejeitam a providência de Deus.
And they reject the providence of God.
E Deus, ele proporcionou essa solução mandando Moisés prender a rocha.
And God decided that he was going to solve this situation by sending Moses to strike the rock.
E Moisés segundo o texto do versículo 6, assim o fez na presença dos anciãos de Israel.
And according to verse 7, that's exactly what Moses did in the presence of the elders of Israel.
6.
Foi o que eu disse.
Foi? Então, mostra-se assim que Deus, ele falava por meio de Moisés e providenciava a direção por meio de Moisés, além da nuvem de fogo e
In doing that, God shows that he is speaking and leading Moses and is providing direction to the people through Moses beyond the smoke and the fire.
Mas ele era o primeiro a obedecer.
But Moses, even though he was the voice of God, was always the first to obey God.
E assim, por causa de todo este acontecimento,
and because of all that's going on here,
aquele lugar ficou sendo conhecido,
that place became known as,
como lugar de tentação,
as a place of temptation,
lugar onde tentaram, testaram a Deus,
a place where they were tempting God, they were testing God,
lugar onde houve conflito e conflito contra Deus,
a place where there was fights and wars and battles against God,
e tudo porque eles colocavam num pedestal de glória as suas próprias necessidades.
And at the core of that conflict, the reason for that conflict was that in their pedestal, what they glorified, what was elevated as their idol, was their own lives.
Eles estavam de forma muito incisiva duvidando da providência de Deus.
They were clearly, clearly doubting in the providence of God.
Uma pergunta final justamente resume esta falta de reverência a Deus e a sua providência, essa falta de obediência e de submissão à providência de Deus.
A final question that they ask really demonstrates their lack of submission, this disobedience they had towards God, this lack of faith that they have towards God.
Está o Senhor no meio de nós ou não?
They ask, is God in our midst or not?
E é justamente por isso que Deus está tratando corações de forma tão dura também.
And it's exactly because of this lack of faith that Deus, God is dealing with their hard-hearted.
Deus estava tratando corações duros de forma dura também.
God was treating hard hearts in a hard way.
Porque ele repetia e repetia em colocá-los na mesma situação.
Because you notice, God kept on placing them in the same situation over and over again, the same tests in order to deal with their hard heart.
Muitos poderiam se perguntar, por que Deus faria isso?
Many could ask, why would God do that?
Porque ele repete nos deixar sem água.
Why is he always keeping us without water?
Porque nós estamos no meio desse deserto quando poderíamos andar de forma mais objetiva e chegar lá mais rápido?
Why are we in the middle of this desert when if we just took a straight line we'd get there right away?
Eu vou dizer uma heresia agora.
He's going to say a heresy right now. That's what he said.
Porque Deus queria conhecer aquele povo?
Is it because God wanted to know those people? He wasn't aware of what they did?
Deus não conhecia eles?
God didn't know them?
Quando Deus os amou lá no Egito e os tirou do Egito para levar para a terra prometida, ele estava nesse processo de conhecer o povo?
When God redeemed them from Egypt to take to the promised land, was he doing that because he wanted to just get to know them? Was that a process that God was going through?
Claro que não.
Of course not.
Deus não estava conhecendo o povo.
God wasn't in the process of getting to know the people.
Deus estava mostrando ao povo quem ele era.
God was showing the people who he was.
E justamente isso, as provações, as tentações, os problemas nos quais Deus nos coloca.
And we see in that the testings, the problems, the things that God brings to our lives
é para revelar a quem nós somos.
Is to show us who we are.
Por isso, Deus trata os corações dos israelitas assim como trata os nossos corações.
And in this way, God deals with the hearts of the Israelites as he does with ours.
Mostrando onde verdadeiramente nós podemos ter as nossas necessidades supridas.
Showing us what is the true source of all our needs.
Nós deveríamos duvidar mais da nossa natureza.
We should doubt ourselves a little more. We should doubt our natures, our human natures more.
Das nossas intenções.
We should doubt our intentions, our plans more.
E deveríamos sempre estar sondando os nossos corações.
And we should always be examining our hearts.
Diante de Deus.
Before God.
Para sabermos se verdadeiramente estamos colocando as nossas necessidades em Deus.
So that we can see whether we are indeed putting our trust in God.
Por isso, Salmo 42, versículo 2 diz.
And that's why Psalm 42, verse 2 says, "My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God?"
Salmo 63, versículo 1 também fala sobre isso.
And then Psalm 63, 1 also says, that's when it says, "Oh God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water."
Só que quando nós descobrimos essas verdades,
but when we discover these things about ourselves and about God,
nós logo passamos para uma segunda questão que está no nosso coração, que muitas vezes é justamente reflexo de um coração duro que quer sempre que Deus faça as nossas vontades.
Eu preciso da próxima pegada sobre traduzir isso. Preciso da próxima parte.
Ok. O problema da dura cerviz... Pode traduzir que eu vou devagarzinho.
Não, eu preciso de mais informação.
O problema da dura cerviz é tratado combatendo falsas doutrinas que nos ensinam a querer que Deus esteja aqui para nos servir da nossa maneira, porque caso contrário, ele não estaria no meio de nós.
So even though we can come across these truths that we read in the Psalms and where we're supposed to seek God, we tend to the problem we have of being stiff-necked is that we always, like Israel did, see God as the one who is going to do what we want, to going to provide for our needs, and that's not what God is about.
Por que que Deus não está fazendo aqui o que nós queremos?
Why is it that God is not doing what we want?
Porque afinal, se eu estou com sede, se Deus é bom, ele tem que me dar tudo.
After all, if I'm thirsty and if God is good, he has to give me water.
Esse é o Deus dos neopentecostais.
Vou mudar um pouquinho porque não vai fazer sentido não. This is the God of the liberals.
Este é o Deus daqueles que querem que Deus se submeta a eles.
This is the God of those who want God to submit to them.
Só que sempre disfarçado com uma moleza de coração porque eles estão chorando, yeah, dando ordens a Deus.
But it's not obvious because they always come with what seems to be broken heart crying and yet giving orders to God.
Quando na verdade é dureza de coração.
When in reality it is actually a hard heart that's doing that.
E é por isso que Deus repete em testá-los.
And that's why God repeatedly tests them to break their hearts.
Para quebrar o coração deles. E para mostrar que Deus não está a serviço deles.
To show that to break their hearts, but also to show that God is not at their service. God is not their servant.
Uma outra questão que Deus trata aqui com Moisés,
another thing that God does here with the people,
é com relação à busca deles de solução por parte de Moisés e não de Deus.
Another thing that God is dealing with here with the people is this, that they are always looking to Moses to solve their problems, but not looking to God to solve their problems.
Eles querem que Moisés solucione tudo, porque afinal de contas Moisés os havia tirado da terra do Egito.
They wanted Moses to solve everything, because after all, Moses is the one that had taken them out of Egypt.
Sendo que Deus nunca disse que Moisés seria o solucionador de todos os problemas.
But God never said that Moses was going to be the solution to all their problems.
Por isso,
and that's why
Deus confronta o povo porque coloca as suas esperanças em Moisés e a sua busca em Moisés.
And that's why God challenges, confront the people because they're putting their trust in Moses and not in God himself.
E hoje nós fazemos o mesmo. Quando nós temos problemas por causa da dureza do nosso coração, nós colocamos culpa no pastor ou nos presbíteros.
Often today we do something similar to it, that once we should be looking at the hardness of our heart, we tend to blame the pastors, the elders.
Porque seria uma pergunta, por que não, não temos tantas pessoas, não estamos com tantas pessoas gostando da igreja? Por que nós não estamos nos sentindo bem com a igreja? E etc.
People with in the hardness of their hearts keep on asking, why is it that the church is not full? Why is it I'm not feeling good when I come to church?
Etc. E sendo que nós estamos só querendo manter os nossos corações duros e não tratar o que de fato nos deixa com essas necessidades.
And by doing that, we're asking the wrong questions. These questions only have the goal to keep our hearts hard instead of dealing with the hardness of our heart.
Um quarto problema que Deus também está tratando com relação à dureza do coração deles.
Another problem here, the fourth problem that God is dealing with in the people and the hardness of their hearts is this.
É que eles deveriam, além de serem guiados pelo próprio Deus,
is that they want to be on, besides being led by God himself,
é que além de guiados, eles precisavam esperar não por Moisés, mas até chegarem à terra prometida, eles precisavam esperar sempre pelas orientações de Deus na questão das necessidades e materiais, etc.
The problem is that they not only were they supposed to be guided by God, which they weren't super fond of, but they also had to wait on God for everything in life. They're in the middle of the desert, they have nothing. And God has to provide everything. And they have to do the things the way that God wants, at the time that God wants. And they don't necessarily like that very much.
Por isso o nosso Deus,
and that's why our God,
ele, por exemplo, já estava dando uma lição com relação ao quarto mandamento.
He has already given them a lesson regarding the fourth commandment.
Quando ele mandasse o maná,
when he sent manna,
eles deveriam colher apenas aquilo que fosse necessário para o dia.
They were to collect only what was needed for that day.
E deveriam no sexto dia colher o suficiente para comer no dia sétimo.
But on the sixth day, you're supposed to collect enough for that day, but also enough for the seventh day.
Mostrando que Deus ele queria realmente nos mínimos detalhes.
Showing that God wanted to guide them in the smallest details.
Que ele cuidaria das mínimas necessidades do povo.
That he would take care of the smallest needs they had.
E todo esse teste por fim.
And all these tests
tinha como propósito
eu preciso do final.
Fazer com que as pessoas temessem ao Senhor e não pecassem.
And all these tests, all these things that are going on, all these situations that are repeating themselves had for its purpose to help people fear God and live holy lives.
Êxodo capítulo 20, versículo 20 fala justamente sobre isso.
In Exodus 20:20 it says, and Moses said to the people, do not fear, for God has come to test you, and that his fear may be before you, so that you may not sin.
Deus testa o povo e tenta o povo no sentido não de tentar, mas de provar o povo, justamente para que eles, se conhecendo mais diante dele, eles busquem cada vez mais não pecar.
God brings tests and trials to his people, so that through those trials the people may know themselves better. And instead of seeking the solution in themselves, they seek God in obedience and in holiness of life.
E assim aproximasse mais ainda o povo dele. E assim esse povo tivesse um relacionamento mais íntimo com Deus.
And because of these tests and trials, when responded in faith, these people grow in their relationship, their intimate relationship with God, and they'll get closer to God through these trials.
Em outras palavras,
in other words,
isto é o que quer dizer ser testado, ser provado por Deus. And Deus nos ensina a obediência a Ele.
And this is what it means to be tested, tried by God. God is teaching us to be obedient to Him through our trials.
E aqui eu preciso fazer um outro parêntese.
And here, eu preciso do resto do contexto.
O problema não era tanto os israelitas passarem por um problema e às vezes fracassarem um pouco com relação ao teste, mas sim, durante o teste, não aprenderem que eles deveriam depender de Deus e assim aprender a obedecer a Deus.
And we see here that the problem really wasn't whether the Israelites would pass the test. It wasn't a graded test. It wasn't whether they're going to get an A or but the problem is that they were never learning. Well, in their failure or in their success, they were never learning through those tests to trust God more, to live in holiness of life through those tests.
Por isso eu disse aqui no início.
And that's why I said in the beginning.
O problema não era, não é e nunca foi a água.
The problem wasn't, isn't, and never will be just water.
Deus proveria.
God was going to give them water.
E se eles confiassem em Deus, eles saberiam disso.
And if they trusted God, they would have known that.
Porque a sede se mata com água.
Because the thirst is quenched by water.
Mas o coração duro deles, água nenhuma solucionaria.
But their hard heart, no amount of water would have solved.
O que solucionaria seria a obediência.
The only solution for a hard heart is obedience.
Para coração duro,
for a hardened heart,
a solução é a obediência.
The solution is obedience.
Quando nós observamos como a Bíblia interpretou este evento,
when we look at the Bible's own interpretation of this event of Exodus 17,
é quando nós observamos, por exemplo, Deuteronômio, não precisa ler. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 16 a 18, quando Deus diz que eles não deveriam tentar Deus, mas deveriam guardar os mandamentos de Deus, contrariando aquilo que foi feito em Massá.
And reflecting back to this passage, Deuteronomy chapter 5 tells them that they should not test God like they did in Exodus 17, but they should keep the commandments of God. That's what they need to do, not test God, but obey Him.
Ou como o salmista no Salmo 95 também fala, se vocês ouvirem a voz do Senhor hoje, não endureçais o vosso coração.
And just like the psalmist says in Psalm 95, if you hear the voice of God today, do not harden your hearts.
Nós deveríamos ouvir essas interpretações que a própria Bíblia dá sobre aquele evento.
We must listen to these interpretations that the Bible itself gives to the events of Exodus 17.
Porque Deus estava tratando com aquele povo a fim de que aquele povo se visse como rebelde. Deus estava tratando o povo para que ele se visse como rebelde.
Because God was treating that people so that they could serve as rebels.
E precisava de obediência. E de confiança em Deus.
Não vai fazer sentido não isso.
Vai não?
Vai não. Vamos dar uma melhorada aí.
Tá, vamos lá.
We're going to edit a little quick here. Because it won't make sense in English. If I just...
Deus queria mostrar ao povo que ele era desobediente, que era rebelde. E com os testes assim, fazê-los refletir que deveriam ser obedientes.
So God was testing those people to show them. And that's for us too. To show them that they are rebels.
E que eles deveriam confiar no amor dele.
And that they should obey God and trust in God in His love for them instead of their rebellion.
Em Hebreus também fala sobre esse mesmo acontecimento.
In Hebrews chapter 3 we have the same interpretation.
E mais uma vez o povo é usado, o povo de Israel foi usado como um exemplo de rebeldia contra Deus.
And again in Hebrews 3, the people of Israel are used as an example of rebellion against God.
E que o povo de Deus hoje no período de Hebreus,
and the people of God today, particularly in the time of the Hebrews was written,
deveria ser diferente.
Should be different than the people in Exodus 17.
Eles não poderiam errar em seus corações assim como os israelitas erraram.
They're not supposed to be to commit the same errors in their hearts as the Israelites did.
Sem conhecer os caminhos de Deus, sem viver a palavra de Deus, eles não poderiam fazer isso.
They're not supposed to do what the Israelites did, not knowing the ways of God, not knowing the word of God.
E ele diz, olha, estes que foram desobedientes, eles não entraram no meu descanso.
And to that end, the author of Hebrews tells them, those people who were disobedient in Exodus did not enter into my rest.
E é evidente que ninguém vai para o céu por obediência.
And it's clear, though, that nobody goes to heaven because of obedience.
Opa, vai sim.
But yet, they go.
Mas é de Cristo.
The obedience of Christ.
E o povo, justamente por ter um exemplo de grande obediência, deveria também obedecer.
And because of that great example of the obedience of Christ, we who have been saved by him should obey as well.
E deveria confiar na obra de Cristo que nos outorga o seu Espírito para que nós justamente obedeçamos.
And as we trust in Christ and his work, his Spirit is given to us so that we can obey.
Por isso a repreensão a partir do versículo 12 do capítulo 8 de Hebreus é justamente relacionada a isso.
And that's why in chapter 8, é capítulo 3, não, bicho? Capítulo 3.
Isso, 3.
And that's why in chapter 3 of Hebrews, starting in verse 12, it says, "Beware, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God, but exhort one another daily while it's called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin, for we have become partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast to the end, while it is said, today, if you will hear his voice, do not harden your hearts as in the rebellion."
Lembram quando no versículo, lá no capítulo 17 de Êxodo, Deus disse, segundo Moisés, que eles pararam segundo o mandamento de Deus?
Remember back in Exodus 17, where Moses says they stopped because God commanded them to stop?
Era isso que o Espírito Santo estava falando por meio de Moisés e que agora ele diz, não deixem de ouvir o Espírito Santo falando.
And that's what the Holy Spirit is speaking through Moses. And now in Hebrews 3, he says, do not stop listening to the Holy Spirit.
Não poderiam endurecer os corações deles diante da palavra de Deus, mas pelo contrário, quando ouvissem a palavra de Deus, o sinal de que o coração deles estava amolecido era justamente obedecer.
So when you hear the word of God, the sign, the symbol, the evidence that we have heard the word of God is hearts that are soft, broken before the Lord, and that's demonstrated by our obedience. Anytime we listen to the word of God that's not followed by obedience, that's a demonstration of a hard heart.
Por isso que quando Deus Ele fez um pacto com o seu povo. Ele primeiro buscou o seu povo.
And that's why when God entered into covenant with his people, he first approached the people.
E aí disse, vem a mim.
And said, you come to me.
E depois que o povo veio a ele, ele transforma este povo, ele limpa este povo, santifica este povo e diz.
And then when the people come to him by faith, he transforms them, he purifies them, and then he says,
eu sou o seu Deus.
I am your God.
Vocês são o meu povo.
You are my people.
Isso implica no quê, irmãos?
And what is the consequence of that? What is the implication of that?
É claro que é em obediência.
The only thing that can result from that covenantal union with God is obedience.
Eu espero que o Senhor Deus dê graça a este povo e que em Jesus Cristo eles tenham poder para obedecer.
May God give us grace so that in Jesus Christ we may obey the word of God with broken hearts instead of hard hearts.
E me perdoe pela
Spurgeon disse que nunca faça desculpa num sermão.
Não, mas não pelo sermão, pela tradução.
Oh, he says, I'm sorry for the bad translation. That's what he said. It was actually, he said the sermon was great, the translation. Well, you know. No, just stop there. Well, let's pray together. Father in heaven, we thank you for your word. We thank you for your word proclaimed. We thank you that you have spoken to us through your Spirit. We pray that as we are tested by you, that our hearts will be broken, and that we might come before you with hearts that are penetrated by your Spirit, laid open and bare before you, and that we might follow you in obedience as you give us a grace to do so. Thank you that you're a God who forgives. Thank you that you're a God who strengthens your people. We pray in Jesus' name. Amen.